Rádio Paulistano.
Uma rádio feita pelos sócios do CAP.
Estamos aqui hoje na Rádio Paulistano, eu, Augusto Silvestre.
E Cláudia Leite.
Para gravar mais um episódio do Nosso Clube, Nossa Voz, onde histórias ganham vida e cada colaborador se torna um protagonista. Aqui celebramos quem faz parte do dia a dia do paulistano. Destacamos trajetórias que inspiram, emocionam e fazem do nosso clube uma família cada vez maior. Para abrir a nossa entrevista, Cláudia Leite.
Este programa vai ser em homenagem ao Dia Mundial do Rádio, que se comemora no dia 13 de fevereiro. Portanto, o nosso entrevistado não poderia ser outro, Ricardo Silva. Como apresentá-lo? Pai de 4 filhos, marido dedicado, mas por aqui, pela rádio, todo mundo conhece. É o nosso colega e mestre, aquele que organiza agenda de gravação, orienta, monitora, aconselha, dá ótimas dicas, entrevista, grava, edita, coloca no ar, publica, agita as redes, o grupo, enfim, faz de tudo um pouco. Acho que ficou claro, né? É ele quem faz acontecer, não é, minha gente?
A verdade é que sem ele, nada disso aqui aconteceria. Pois é, para quem não sabe, a Rádio Paulistano nasceu há praticamente 10 anos. E ali, na primeira reunião de apresentação do projeto, quem estava lá? Alguns de nós sócios e ele, Ricardo, o nosso Ricardo. Ainda tímido e sedento por aprender, ele era o cara que cuidava do cinema. Aos poucos foi ouvindo, aprendendo, e hoje ele é o cara mesmo, aqui na Rádio Paulistano. Bom, ao invés de incluir todos os adjetivos maravilhosos que ilustram esta personalidade, e que qualquer um aqui saberia elencar, vamos deixar ele mesmo contar um pouco dessa história e assim se revelar para nós e para vocês, ouvintes da Rádio Paulistano. Ricardo, conta para nós, primeiro, como você chegou no nosso clube? Como foi o primeiro dia aqui?
Olha, pessoal, primeiro eu quero agradecer pela introdução aí dessa matéria. Esses jornalistas aqui, Cláudia Leite e o Augusto, são pessoas que são referência aqui para mim na Rádio Paulistano. Eu fiquei meio emocionado e me segurei, que eles quase fizeram chorar só na introdução. Eu acho que esse companheirismo aqui, esse respeito, é uma coisa que eu valoro muito e dedico muito para eles aqui também, porque me ensinaram muitas coisas. Mas vamos lá. Minha chegada aqui no Clube Paulistano, esses dias eu estava contando pro meu filho Rian, se ele já ouviu falar do famoso Telegrama. Eu sou funcionário, eu cheguei aqui no ano 2000, né? Depois do Big Bang, é assim que fala, gente? É isso mesmo?
Isso mesmo.
Foi engraçado que um dos meus currículos chegaram aqui pro Paulistano, não sei como, eu tinha levado para uma empresa ali de RH, no Borba Gato, viu, gente? Justamente ali na rua do Banespa.
Olha!
Conhecemos bem essa
E eu levei, tinha uma empresa ali que recebia, acho que na época, acho que era 100 currículos, ou era 200, eu não vou lembrar agora os números, né? E de repente chega um telegrama e outra coisa muito interessante que eu gosto de lembrar aos meus filhos, eu não tinha telefone, e o telefone era o orelhão lá no bazar da minha sogra.
Um adendo, que aliás, ontem foi o término, essa semana foi o término da existência dos orelhões.
Verdade, Augusto, verdade. E é verdade, eu vi essa matéria. E o telefone tocou e me chamaram, né? Justamente eu atendi no orelhão, aqui a ligação do Clube Paulistano, e perguntei, mas o que são vocês aí, afinal de contas? Eu não sabia nem o que era o Clube Atlético Paulistano. E aí fui convidado para fazer uma entrevista, né? Do dia que eles me pediram, não dava para mim vir, eu vim 2 dias depois e gostaram do meu currículo. Na época era a Marisa Poiani, que era a pessoa responsável do RH, dessa parte para receber os funcionários. E eu lembro que eu passei com ela, eu escrevi algumas coisas, acho que eu gosto muito de escrever, e algumas respostas que eu falei foram as coisas que são da minha cabeça. Vi que ela começou a ler e sorriu, não sei se foi alguma coisa que eu coloquei lá, mas tudo bem. E no mesmo dia me levaram, falaram pra mim que eu já podia fazer entrevista com o gerente do setor, que na época o cinema, que eu ia ser contratado pro cinema, né? que era no social, depois a diretoria social, que era responsável nessa época, né? E eu cheguei, tinha um papelzinho jogado, não sei se era jogado, né, gente? Tava ali assim, bem na porta quando eu fui entrar, era na marquise do departamento social, eu peguei aquele papel no chão, boa tarde, tem um lixinho? Daí o gerente olhou pra mim assim, cara, você tá contratado. Eu até brinquei.
Será não que era foi? Pegadinha, não?
Então eu achei que era... Eu achei que era uma pegadinha, mas é a maneira que eu sempre fui essa pessoa, né? Então acho que a minha chegada no Paulistano foi, a minha admissão foi dessa maneira, não que aquele papel estava ali para me ser contratado, mas acho que, vamos falar assim, atitude, né? Verdade, eu sempre fui uma pessoa de atitude, dos outros lugares onde eu já passei, eu contei numa outra matéria que eu já fiz com vocês, que eu já trabalho em uma padaria, sei fazer pão, já trabalhei em uns outros lugares aí que eu já falei de outra maneira aí, mas foi essa minha chegada no Clube Paulistano.
Agora, conta uma coisa, você já gostava de filmes ou virou cinéfilo depois de habitar a sala de projeção do clube? Porque eu sei que você teve até uma página de cinema com 1.600 seguidores, olha isso.
É verdade, olha, a Cláudia, você lembrou de uma coisa muito legal. Olha, hoje eu até fico meio preocupado de... Porque eu virei um cinéfilo, né? Eu vim descobrir que eu era um cinéfilo por causa... Eu já sempre gostei de filmes, eu sou do tempo da Blockbuster, mas não, parece que eu sou um cara muito antigo. Mas eu não sou antigo, gente. O Blockbuster foi esses dias, né? Década de 90, né?
Foi ontem, foi ontem.
Com certeza.
E eu gostava muito de alugar filmes. Eu lembro que eu trabalhava numa padaria e sexta-feira é aquela coisa. Você dá parte... Lembra de rebobinar e tal, não sei o quê? Então eu pegava uns filmes na quinta, né? Que tinha aquela pegada... De não pegar na sexta, pegar na quinta. E na segunda, quando você rebobinava, você tinha direito mais um. Por isso que eu pegava na quinta. Então eu pegava vários filmes, né? Hoje eu fico feliz por causa do streaming, que alguns filmes que eu assisti naquela época, eu conto a história dele, mas eu assisto novamente, porque eu gosto de cinema, gosto de filmes. Lógico que eu acabei aqui trabalhando no Paulistano, tive essa oportunidade de trabalhar no cinema, fiquei um pouco mais exigente, né? Que acabei o sócio, às vezes, vinha perguntar dos filmes, né? E eu sempre tinha alguma coisa pra falar dos filmes. Ou era do ator, do diretor, da fotografia... E as pessoas, alguns sócios ali, só iam assistir o filme. Não é que eles só iam assistir o filme. Ricardo, o filme é bom? E aí eu comentava do filme. E a minha página foi um sucesso, viu, Cláudio? Bem lembrado. E até depois eu falei, gente, por que eu parei? Eu lembro que o meu canal do YouTube também, do Cinecap, que acho que eu coloquei esse nome, também ficou estouradíssimo também. Foi muito bom, viu, gente?
É isso mesmo. Você sempre tinha uma opinião quando a gente perguntava
se o filme era bom. Você lembra
disso, né? Agora, revela aí pra gente, assim, você tava sempre lá naquela salinha. Então, assim, revela algum episódio curioso, ou quando você tava lá e todo mundo abandonou a sala de cinema porque o filme era muito ruim, ou emocionou tanto a plateia que até você chorou lá na sala.
De cair lágrimas lá embaixo.
Olha, teve algumas situações, teve muitos filmes bacanas que eu assisti aqui, de sala cheia, né? Tanto é que é uma matéria que eu fiz aqui, o último episódio do nosso Clube Nossa Voz, eu fiz uma matéria com o bombeiro Alexandre, eu cito realmente do tempo que lotava, né? O cinema era muito lotado. E teve um episódio, eu vou ver se eu consigo lembrar aqui, que são muitos episódios, eu lembro de uma vez que eu tive um problema... Numa película, que ainda eu posso falar película, que eu trabalhei, quando eu entrei ainda era película.
Com certeza.
E depois que passou pro digital, que eu também estive nessa transição aí do digital também. E teve um dia lá que tive um probleminha, que a máquina superaqueceu e a parte da lâmpada explodiu.
Explodiu.
A fumaça saiu. Aí o menino acendi as luzes e só deu, gente, o filme não vai dar pra continuar. Aí eu saí, eu sentei num banco que tinha do lado de fora do segundo andar, que é o andar aqui da projeção. Aí o bombeiro disse, Ricardo, o que aconteceu? Aí eu acho que já tava já em curto, acho que agora o negócio parou de uma vez. Aí o sócio ainda gritou, mas vai continuar o filme? Eu falei, não tem como, parou tudo. E a gente ficou triste de se emocionar com isso. Teve um outro episódio, que é bem ligadinho também, de também sala cheia, que a torre quebrou. E foi um dia que eu passei o Mário, que é o meu parceiro do cinema, que foi uma das pessoas que me ensinou a mexer com projeção de película, né, do 35mm. Parou a torre e ele falou, Ricardo, tem duas situações. Eu sei que a gente tá aqui já, fizemos uma sessão com ele, já ele rodando na mão o filme. A última sessão é por sua conta. Sei que você já tá com o dedo quase machucado aí. E a sala lotada.
Caramba!
Eu, lógico, gente, não foi nada forçado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um banquinho aqui. Era a última sessão mesmo, naquele filme. vamos deixar rolar, eu vou ficar aqui sentadinho, passei o filme, acho que foi quase 2 horas e o filme rodando, e foi uma coisa muito emocionante pra
Nossa,
mim.
Nossa, e o dedo acabou.
É, né? Com a luva ali, porque assim, o filme ele vai soltando, como acho que algumas pessoas devem entender, né? Como se fosse uma fita cassete. Desenrola, sai da máquina, passa numa bobina e desce pra maior. Então a de baixo, que era pra rodar, ela parou, estourou. Então eu tive que rodar todo aquele filme lá, quase 2 horas,
Nossa.
Na mão.
Nossa!
Rebobinando, ou seja, passando e já rebobinando o filme, né?
Muito bem, vamos sair da telona e vamos para as ondas do rádio. Eita. Daí você chegou na Rádio Paulistano, levando essa sua paixão do cinema para o Cinecap, o seu programa. Ah, mas antes de deixa eu revelar uma coisa aqui. Você já tinha participado de uma rádio pirata ou independente.
Puxa vida,
quando era adolescente.
Isso,
gente,
é furo de reportagem.
Furo de reportagem. Tava aqui na pauta. Furo de reportagem, hein? Olha só. Vamos lá. No fundo
Como
do baú.
É que foi
revela
isso?
Pra gente aí, cara.
Olha, gente, eu não lembro se eu dei todos os detalhes da última vez que fiz aqui a matéria com vocês na pandemia. Mas foi interessante, que vocês devem lembrar muito bem, que as rádio piratas nas comunidades aí, nos bairros, né? Era o sucesso, né? Eu era de uma igreja, né? E eu dava aula, né? Eu dava aula nessa igreja, nessa comunidade. Teve um dia lá que a pessoa que era responsável falou assim: ó, Ricardo, você ensina muito bem e tal, não sei o quê, você vai ter um horário na programação. Eu falei: sério? Mas eu nunca falei no rádio. Não, mas você só... usa o rádio, mas os ouvintes vão estar longe, você vai fazer assim, como se você estivesse aqui dando aula, mas agora falando abertamente aí pro público, sabe lá onde ele está. Foi tudo bem. Gente, a primeira vez foi um negócio assim, que é o chamado fecha o olho e vai. E eu fiz uma programação, nós tínhamos a programação de 1 hora, né?
Caramba!
E eu lembro, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, que eu não sei se eu contei da outra vez, eu morria de medo de ser preso, né? Porque teve justamente uma época que as rádio piratas estavam sendo caçadas, né? Então, por mais que estava sendo pago e você usava isso para uma parte boa, a gente não usava isso como uma parte ruim, era mais para
catequizar
e multiplicar o conhecimento com as pessoas, né? Não era nada assim, como eu conheci outras rádios, que às vezes tinha, hoje, falando do tempo de hoje, as fake news. Não era fake news, a gente estava fazendo um trabalho interessante na comunidade. E, gente, eu fazia com tanta dedicação que ficou um negócio assim que eu me achava um craque. Porque eu roteirizava, vamos lá, eu não tinha expertise.
Olá, tá vendo? Chegava... de onde vem tudo isso?
Eu sabia que eu tinha uma abertura, meio e encerramento. Então
olha,
tinha toda
só.
Uma parte aí programada. Isso era muito emocionante pra mim, foi o primeiro contato que eu posso dizer pra vocês assim numa rádio. E dando mais aí um adendo pra vocês, que vocês não tiveram da outra vez, que eu não contei, o que me emociona antes de eu entrar aqui na Rádio Paulistana, que é aproximadamente aí mais ou menos aí uns 10 anos depois, eu acho que acredito que é isso. Eu estava em Minas Gerais, numa viagem que eu fui com meu pai, e lá tinha uma rádio também da comunidade onde a minha tia estava, e eles descobriram também, que nem vocês fizeram aqui, que eu fiz uma participação, porque... no Natal sempre era o filho do pastor que falava lá pro pessoal da cidade. E falava pra cidade inteira. E nesse dia que eu cheguei, eu que falei pra cidade inteira.
Olha!
E foi outro furo de
aí, no dia
extra,
seguinte.
Extra,
no dia seguinte, a rádio falou: o primo de Flantal que veio de São Paulo está aqui. Daí eu tava na rádio também.
O grande radialista de São Paulo chegou na cidadezinha aqui de Minas.
Ou seja, né, a rádio, eu já falei de rádio até em outro estado, né?
Olá, o cara é interestadual, tá no Dia Mundial da Rádio.
E hoje estou aqui no clube, né, falando, né?
Muito bem. É, agora, voltando ao Cinecap, conta algum episódio que te emocionou aí nessas suas gravações. Tem algum ou não?
Olha, eu acredito que o chamariz pra mim na Rádio Paulistano foi um filme infantil, eu tinha feito a programação. E justamente eu tinha falado com os nossos produtores que eu tinha o Regis e tinha o Tomás. Vocês lembram deles, né?
Sim,
lembram?
Grandes,
nossa,
produtores.
Muito.
Um abraço aos dois aí.
Eu lembro que o Gutierrez brincava muito comigo: cara, você vai dominar essa rádio, porque o seu podcast tá melhorando muito. Mas só que aí eu meio reinventei. Eu convidei o meu filho, que é o Rian. Hoje o Rian tá com 14 anos.
14 anos!
Esse ano ele faz,
tá
15
vendo?
Anos.
Então, a rádio faz 10 anos, é isso.
Olha,
aí.
Então o Rian tinha 3 anos, vamos colocar assim mais ou menos.
3 para 4 anos,
é isso mesmo, gente. E aí eu falei: nossa, tive uma ideia. Porque, sabe, Augusto, vocês me conhecem aqui na rádio, eu gosto muito das coisas de inovação, essas coisas e tal. Aí eu peguei o Rian, eu lembro que, Rian, vamos fazer uma gravação comigo. Eu deixei umas deixas pra ele, né? Que era assim, eu vou falar do filme A Bela e a Fera, e ele fez uma participação. Eu tenho isso gravado, hein, gente? Eu podia trazer.
Olha, podia trazer.
Eu podia trazer isso pra deixar... Olha,
se você quiser, colocar, sem certo. A gente podia colocar.
Eu vou ver se eu consigo achar. Tá fácil, eu vou ver se eu consigo. Faço questão, gente, se eu achar, vocês vão ver na sequência essa participação do Rian. E, nossa, foi uma coisa tão emocionante que quando eu trouxe, foi muito legal... Que aí o pessoal gostou, os produtores falaram, Ricardo, fechado, vai ficar assim. Era até uma chamada, né? Que o Rian colocou e eu fiz essa. E eu lembro que acho que eu fiz alguma coisa da festa junina também depois com ele. Não sei se vocês lembram disso. O que aconteceu? Eu lembro como se fosse hoje, daí teve uma reunião lá da diretoria para acertar os detalhes da rádio. E justamente eu não lembro que era o nosso diretor na época. Levaram e mostraram isso na reunião da diretoria. Eu lembro que o Guzmão, não sei quem comentou com o presidente Guzmão na época.
Aliás, uma parte, a gente só tá aqui, né? A Rádio Paulistano só tá aqui graças ao Guzmão.
Saudoso Guzmão, é verdade.
Onde quer que esteja, obrigado.
Aí alguém acha que fez algum comentário, isso aqui é o colaborador, olha o que esse cara tá fazendo. E verdade, foi uma coisa que me emociona até hoje. Eu lembro, o Rian é um menino muito inteligente, ele faz coisas assim maravilhosas. E realmente, obrigado, viu, Cláudia, por ter lembrado que...
Não vai chorar, hein?
Não, porque, sabe, as edições... Eu edito aqui as coisas aqui de vocês aqui, dos participantes, e às vezes é uma coisa que eu falo muito pras pessoas. O ouvir é pra poucos.
Saber ouvir. Né?
Saber ouvir. E tem uma dedicação, então hoje eu tenho um Alan que me ajuda, é um parceiro que ele é um cara muito parceiro. E essa parte de ouvir, ver os detalhes, às vezes, da voz, eu lembro que quando a gente fazia uns cortes, Augusto, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você corta uma palavra, tira o sentido.
Tira,
totalmente.
Totalmente, vocês são jornalistas, vocês sabem disso.
Sim. Tem que ter total atenção ali naquele momento.
E o Rian, quando ele fala o jargão dele, que filme vai exibir hoje no Paulistano, Rian? A Bela e a Fera, gente. Eu lembro que a nossa gestora da época, Silvana, ela ficou emocionada também, cara. Eu comecei a dividir isso com algumas pessoas, e pra mim, cara, esse Cinecap eu vou ter que puxar ele, eu faço questão.
Vai ter que puxar.
Tudo bem pra vocês?
Tranquilo.
Acho você, maravilhoso.
Anota aí, viu, Ana, tudo bem?
Você é o cara.
Então tá bom.
A gente tá aqui pra...
Essa é uma das partes.
Pra te ouvir, hoje você que tá, não é no centro da roda, mas do outro lado da mesa, vamos dizer assim.
Ou seja, essa é uma parte que me emociona tanto no cinema, viu, Cláudia? E também na rádio, né?
Com certeza, une as duas coisas.
Verdade, verdade.
Aí teve um período em que você fez uma dupla com uma outra apresentadora da nossa rádio, que trazia para você exercícios fundamentais para soltar a voz, destravar a língua. Conta esse momento para gente, se você quiser também trazer alguns exercícios que ela dava para você aí na rádio, como é que foi isso, que eu acho que tudo foi te melhorando, né?
Gente, vocês são demais, vocês estão trazendo só as pérolas, né? Lógico. As pérolas do meu aprendizado, como hoje podendo dizer um radialista, né?
É isso aí.
Astrid Van Rooy.
Muito bem.
Grande parceira, Astrid. Eu lembro que a Astrid, eu acho que ela estava fazendo ou estava terminando um curso de rádio.
De rádio
e TV.
De rádio.
Que ela fez, né? Eu lembro que ela comentava muito com o pessoal. E na época o próprio pessoal falava assim, ó, quem quisesse fazer um cursinho e tal, podia fazer, estava aberto, né? E aí ela tinha um programa dela mesmo, que era de moda. De acho moda, que era isso, não estou enganado.
Achados em São Paulo.
Achados em São Paulo. A Cláudia tá. Essa mulher,
viu? É um baú.
É um baú.
Uma enciclopédia.
É verdade. E aí um dia a gente conversando, e a Astrid, ela ia muito no cinema. Começou a bater um papo, e eu acredito que devo ter lançado. O que a gente não faz junto o programa? Porque para mim tá tão difícil, eu tô fazendo, ajudando outras coisas. Ela, demorou, Ricardo, vamos fazer uma parceria. Tanto é que eu tinha uma vinheta sozinha, depois fizeram uma vinheta eu e a Astrid, né? Começamos a fazer. Sabe o que foi interessante para mim no Cinecap com a Astrid? Que foi uma dupla, uma parceria tão gostosa, tão interessante, que a Astrid, como ela fez esse curso, ela começou a trazer algumas coisas para me ajudar. Um ajudava o outro e começava a fazer umas brincadeiras. E tem uma parte que eu brincava com alguns participantes. Falei, gente, vamos fazer o aquecimento? Vamos lá. Vaz lá já, vés lé já, que é pra destravar, né?
É isso daí.
Astrid.
E é sensacional.
Astrid, eu falei, Astrid, eu tô usando isso como sócio. Sério, Ricardo? Tanto é, Astrid, que eu vou deixar também aberto, que acredito que seu podcast vai chegar pra você. Seu lugar ainda está aqui.
Muito bem,
isso aí.
Que Astrid volte pra gente.
E vai voltar.
E seja bem-vinda, esperamos você.
E se caso eu não conseguir fazer o Cinecap, fica tranquila de fazer o Cinecap e eu te ajudo agora, né?
Bom, vamos lá. A partir daí, com essa sua capacidade de ouvinte, que a gente diz assim, você aprende uma coisa aqui e logo ali está compartilhando aquilo com alguém. Você absorve as coisas com uma facilidade, estudou muito.
Nem me diga.
Enfim, hoje você é um dos grandes mentores desse projeto, que é a Rádio Paulistano, do sócio para o sócio, certo?
Certo.
Agora, como é que você enxerga essa sua trajetória, as pessoas que você foi encontrando, que te deram esse impulso, que ajudaram você a chegar onde você está hoje?
Olha, gente, essa trajetória ela é bem interessante. Eu lembro de algumas situações do projeto quando ele começou a ficar mais assim, falando solo, eu tendo mais uma oportunidade, uma envergadura de poder conciliar as coisas, de estar meio que, eu brincava assim, como um caça-talento. Porque nós tínhamos um projeto, como vocês sabem, que era uma quantidade de sócio bem menor, que nós começamos com a Rádio Novela, onde nós tivemos algumas pérolas também da Rádio Novela, muito interessante, onde eu aprendi muita coisa com os diretores que passaram por aqui. Sim. Lembra um aí, Augusto? Você lembra algum?
De diretores?
O diretor da Rádio Novela.
Da Rádio Novela, Rádio... Márcio De Luca.
Márcio De Luca.
Famoso, jornalista.
E daqui a pouco tava eu já, vocês lembram que depois da oficina que nós demos com o Márcio De Luca, daqui a pouco passou um tempo, eu tô fazendo uma Rádio Novela com os participantes. Fiz com o seu pai, Cláudia.
Sim.
Fiz com a Thalita.
Como ele gostava.
Fiz com a Thalita, lembra?
Sim.
Tanto Thalita, que tem um programa que eu
querida.
Acredito. Eu vou trazer, sim, que eu vou mexer com você também, né, Cláudia? Teve um programa aquele que eu fiz com o seu pai da Pipa.
Da Pipa, que não foi.
Aqui, Augusto, só pra lembrar que eu tô falando disso, de caçar talentos, eu lembro que o filho da... o neto da Thalita.
Sim.
O Vini também nos ajudou.
O Vini, que é nosso filho.
O filho de vocês. O Vini teve uma passagem por aqui também. E foi uma época que, assim, eu tinha uma liberdade... eu tenho uma liberdade de ter o contato com o sócio. Então, eu saí aí, daqui a pouco eu vi alguém... Nossa, você não quer participar da Rádio Paulistana? E a gente formou esse grupo que nós somos hoje, né, Augusto?
Várias pessoas. Sim.
Olha, uma pessoa que eu posso falar aqui, que eu gosto muito de lembrar, é a Suyan.
Sim.
A Suyan foi... Não vou falar que é um achados e perdidos, né, tadinha? Ela vai brigar comigo. Mas a Suyan foi interessante que eu passando no Expresso, eu tava conversando com o Rafa, ela comentou o Rafa, aí eu descobri que ela falava de vinho, falei, você não quer ter um programa de vinho na rádio? E foi indo, mais ou menos.
Posso pegar um gancho?
Pode lá, vamos lá.
Aconteceu comigo a mesma coisa. Tava um dia ali na sede e tal, vem o Rena.
O Rena.
Cara, eu sempre gostei de rádio e tal, será que não dá pra eu participar? Aí eu falei, ô Rena, vamos lá, vamos fazer o nosso Voz de Veludo,
voz,
né? Ele tá um
veludo.
Pouco afastado, mas ele tem um posicionamento, uma voz maravilhosa. Volte aí, Rena.
Demorou, né?
É isso daí.
Então, falando sobre isso, sobre essa trajetória, dessa passagem, então, vários sócios, vários participantes, até pessoas que, de repente, passaram aqui e depois não ficaram por algum motivo ou outro, e você vai aprendendo também. Eu aprendi muito com os participantes, e porque eu acabei ajudando, fazendo mentoria com eles, de mentorias que foram passadas para mim, coisas que eu aprendi, que eu fui estudar no tempo da pandemia, o tanto que eu estudei, tanto que eu fiz uma pós, que hoje falam que tem pós-graduação de mídia social.
Tem
na
bem.
Época eu fiz um curso.
Que isso?
Fiz um curso no Sebrae, fiz um curso no Sebrae de mídia social, fiz um curso de engajamento de mídias e por aí vai, entendeu? Pra montar toda essa parte estrutura.
Outros cursos você fez também, que são os por trás da rádio, né?
Exatamente.
Faz uma rádio.
Como montar uma consultoria de projetos, entendeu? Então eu fui estudar. Na pandemia eu não parei. Na pandemia eu me senti assim, uma coisa, eu falei, não, eu não posso parar agora. Porque tinha um projeto que tinha acabado de ficar bem, dizer assim, né, vamos lá, em aspas, né, meio que na minha mão, eu como funcionário, vocês são sócios, aí eu tinha que apresentar alguma coisa. Então eu dei continuidade, fui estudar, fui fazer algumas coisas, aprender melhor o que é essa parte, entender aqui a linguagem que o projeto, como vocês sabem, nós tínhamos o projeto como oficina.
Sim.
A ideia nunca foi deixar nenhum sócio profissional. A ideia foi o sócio informar o sócio, certo?
Sim, mas sob orientações.
Sob orientações, exatamente. Vocês também deram mentorias de jornalismo aqui também.
Sim, a gente aprendeu muito também.
Então, vocês entenderam? Então essa troca, eu acredito que sempre foi válida. um aprendendo com o outro. E daqui a pouco
tava... É o que é mais legal aqui na rádio, é exatamente essa troca. Todo mundo aprende.
Todo mundo aprende e, sabe, são coisas assim que hoje os participantes que estão aqui, que são da... Não vou falar Vila Guarda, que senão a gente vai falar que a gente é muito antigo. Mas os participantes que tiveram desde o começo do projeto e mesmo os que chegaram depois, por exemplo, hoje... Hoje eu estou com um projeto aí com o pessoal que são os adolescentes do voluntariado jovem.
É, muito bacana.
Augusto, mais uma aqui, ó. Naquele dia, no último evento que eu estive com o Augusto agora, sábado passado, do Reis do Futebol no Pacaembu, tinha uma mãe, olha o que eu vou contar aqui, ó. Isso aqui é na íntegra. Tinha uma mãe que ela veio conversar comigo, Augusto. Olha, naquele dia que nós estávamos aqui no sábado passado. Você lembra de mim? E eu falei assim, olha, eu tô lembrando, mas me desculpa, me ajuda, porque são todos... A minha filha gravou com você lá no seu estúdio, pequenininho. Olha só.
Ao lado da sala de cinema.
Do lado da sala de cinema. Com a Adriana Pinheiro. Ela fez uma chamada do Natal. Não, não, uma sócia que a Adriana chamou pra fazer um programa infantil. Lembra que ela tinha aquele programa infantil?
Lembro, lembro, lembro.
A menina hoje tá grande, que nem um Rian.
Cresceu, cresceu.
E aí eu fiz o convite pra ela lá. Olha só, gente, falando sobre que isso. Legal, fiz o convite, né, pra ela no sábado. Olha, me procura na rádio, lá no quarto andar, pra gente montar alguma coisa. Sabe que a mãe falou? Minha filha sempre quis isso.
Olha que legal. Só.
Você entendeu?
Então venha.
Frutos, são frutos. Né?
Então quando você fala dessa trajetória, hoje, estando com vocês, dando essa parte, gente, o meu olhar sempre hoje para comunicação, comunicar, trazer informação, hoje eu fiquei um pouquinho mais afinado, logicamente, no meio de tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo nova, as coisas não param. E a rádio hoje aqui no Paulistano, ela informa. A rádio aqui no Paulistano, ela traz conteúdo para o sócio. Tanto dentro do clube, informações que nós damos aí até para fora do clube. Porque Sim. As informações aqui do sócio são informações de grande... De conteúdo de, posso dizer assim, que aborda vários assuntos. Então, para finalizar aqui essa parte aqui dessa pergunta, aprendi e continuo aprendendo. Estou aberto para mais coisas.
Sempre, né?
Porque quando você fala para mim assim, ô Cláudia, desse dinamismo de aprender, absorver, eu aprendi sempre essa coisa da parte humana de querer sempre comunicar. E quando você quer comunicar, você faz uma parte interessante que é saber fazer. E saber fazer é saber ouvir.
Bom, Ricardo, agora tem um ingrediente nesta história que só você poderia colocar... E que é, achamos assim, o segredo do seu sucesso. É o entusiasmo. Em tudo que você faz, o brilho no olho.
Brilho no olho.
Brilho no olho.
Brilho no olho.
Tem até uma colega nossa que mandou aqui uma pergunta para você, que é a Elo Barros, não só colega, como diretora do Cultural, que mandou essa perguntinha para você. Ricardo, como você consegue manter todo este entusiasmo tão forte no seu ambiente de trabalho todos os dias? Segura essa, Ricardo. Mata no peito.
Ufa, deixa eu respirar, Elo. Calma aí, nossa. Me senti agora no programa do Raul Gil. Sabe, gente, olha, Elo, valeu pela pergunta, viu? Esse entusiasmo... Vou usar também um gancho do último podcast que eu gravei aqui também, foi o podcast que eu gravei com a Mai Koch, do Carnaval.
Sim.
E eu conheci o Zé Cury. O Zé Cury chegou aqui na rádio, no estúdio, e eu recebo as pessoas aqui, como vocês já me conhecem, né? Ele já de cara, acho que 5 minutos que ele me conheceu. Quando eu fui começar, ele, cara, eu quero te elogiar, você é um entusiasta.
Tá vendo?
Como eu tô feliz de ser recebido você. Cara, você faz mais o quê? Você tem que fazer escolas de samba, cara. Você tem que... Aí eu fico olhando pra ele, como assim? Esse recebimento, cara, essa maneira que você nos recebeu, você é um entusiasta, cara, e eu tô muito feliz da maneira que você nos recebeu aqui hoje e tal. Aí a Elo me pergunta, como eu faço isso?
Como é que você mantém esse entusiasmo todos os dias aqui na rádio?
Sabe, Elo, a minha esposa, os meus filhos conhecem o meu trabalho. E eles sabem a dedicação, como eu sou, assim, de fazer as coisas. E tiver uma coisa que eu não consigo deixar me atrapalhar, são, às vezes, nem todo dia você tá do mesmo jeito falar aqui para vocês. Temos os problemas da vida.
Claro,
todos
nós.
Né? As condições que às vezes não são favoráveis. Mas eu vou lembrar de uma... Não vou citar nome, de uma pessoa que falou assim, ó, você tem que ter uma persona quando você chega no seu ambiente de trabalho. mas antes de responder e falar bem profundamente, você tem que gostar do que você faz.
Exatamente.
E eu gosto do que eu faço, eu me divirto aqui do que eu faço. Tanto é que os meus filhos, quando eu brinco com a minha esposa, eu não vou trabalhar, eu vou pro clube. Talvez seja isso. Quando eu falo que eu venho para o clube, e sei que tem pessoas aqui que gostam do meu trabalho, são pessoas aqui que sabem a minha dedicação, e é o chamado o retorno, é o espelho. Mesmo às vezes que alguns vêm aqui, às vezes meio, né, numa situação, né, mas eles sabem quem eu sou, às vezes muda rápido, viu, Augusto? Muda rapidinho, as pessoas vêm aqui e acabam se transformando. E tem participantes sócios que chegam aqui e falam até, brinca comigo, cara, eu gosto de vir aqui, às vezes não vou gravar nada com você, mas como eu tenho meu horário, eu quero bater um papo, que eu sinto muito bem estar aqui com você.
Que legal.
E é uma troca, Augusto. Sim, então, por isso, essa é a minha alegria. Sabe, Augusto, de saber que nem, por exemplo, vocês dois estão aqui, vocês, a gente se conhece também há bastante tempo, eu gosto de vocês, tenho um carinho, sabe? É um retorno muito rápido.
Sim. É isso.
Entendeu? Logicamente, eu sei que vocês também têm os problemas, mas quando a gente se encontra, não tem problema.
Não fazer tem... com prazer, né?
É, alegria. Fazer com prazer, alegria, e vocês sempre estão aqui com um sorriso, e a gente sempre... dando muita risada, gente. É isso, Elô. É isso. Essa parte aí. Acredito que eu devo ter te respondido. Você entendeu.
Agora, vamos lembrar um pouco. São 10 anos de Rádio Paulistano,
praticamente,
né?
Praticamente 10
então,
anos, hein?
Vamos lembrar, assim, de alguns perrengues. Foram tantos. Emoções, como dizia o Rei Roberto, são tantas. Nós já falamos das rádios novelas,
né? Sim, 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 deu uma pincelada,
eu
né?
Eu meio eternizada como uma Bartira.
Ah, é verdade, a Cláudia era Bartira. E eu era quem? Como era? Eu era
como
o...
Como é que era?
Você era o índio, né?
Eu era o... Não, que índio.
Não,
eu era o...
a Bartira é a índia.
Ah, tá, desculpa.
Você era o Fernão... Fernão de Magalhães?
Eu sei lá, foi o que roubou a Bartira de você, Augusto.
Isso aqui na rádio.
Augusto até falava, meu, você roubou a Bartira, cara?
Mas vamos lá, qual é, cada um?
Agora, perrengue, você lembra?
Cláudia.
Quando a gente entrava ao vivo nos eventos.
Um evento cultural, lembra que a gente fez ao vivo aqui na praça, assim.
Nossa!
Cara,
gente.
Na sede ali.
Equipamento sempre foi um negócio meio complicado, Eu falo assim porque a gente, quando você está aprendendo, você espera que tudo vai dar certo. E a rádio é uma paixão. E quem está apaixonado não se preocupa com o problema. Mas quando você entra ao vivo, o negócio enganchava, ou a internet, alguma coisa, ou dava algum problema. Como nós somos uma web, os perrengues eram assim, coisas que acontecia terrível. Olha, já teve até situações, vou contar umas assim, com o gravador, de repente. Tá gravando, e não tinha colocado pra gravar.
Exatamente, eu vivenciei isso, né, Ricardo? Eu trouxe um personagem aqui
não,
no
Augusto,
clube.
Não, Augusto, não foi isso. Não. De repente parou, não sei o que aconteceu, mas eu tinha gravado.
Eu tive que fazer outra entrevista.
Não coube na memória. Esse foi um perrengue também. Não, você viu as últimas aí, o Sérgio Scaff também sofreu comigo. Isso é recente, viu? Gravando tudo em uma maravilhoso, todo mundo falando, mas não tinha áudio.
Nossa!
Equipamento, já, tipo, cansado, né? Eu acredito que eu tava muito mais acelerado que equipamento. Nossa, tantos perrengues, gente, já aconteceu algumas coisinhas.
Faz parte, né?
Difícil. Nossa, eu vou respirar aqui agora, eu olho pro Augusto, tem uma coisa que eu respiro muito fundo falando com ele. A última matéria que nós fizemos com o presidente Gil, foi uma coisa que eu fiz que eu não tinha feito ainda. Foi gravar com os meus lapelas direto pelo gravador.
Você fez a experiência ao vivo ali na hora?
Na realidade, eu tinha testado tal, tinha dado certo, né? Aí Elô chegou perto de mim. Ricardo, eu vi que você tá fora do seu estúdio, tô vendo você ligando. Vai dar certo, assim, tomara, viu?
É, e deu certo, né?
Graças. Deu certo. Ficou uma matéria bacana, hein, Augusto?
Parabéns. Ficou.
Então são perrengues e situações. Mas assim, Augusto e o Cláudio. No final sempre dá certo, a gente sai, o sorriso sai, ou senão tem que fazer que nem o Augusto já fez. Chama o participante, vamos gravar novamente.
Exatamente, sempre se dá um jeito.
Com certeza.
Bom, agora revela aqui para nós dois jornalistas essa sua paixão que a rádio despertou em você pela comunicação. Né? Eu acho que assim, você era do cinema, eu lembro até quando você foi na primeira reunião da rádio, você chegou pra mim e falou assim, esse projeto não é pra mim.
É.
Eu vou rasgar esse papel.
Complicado.
E hoje eu ouço você aí, olha, cara, eu preciso fazer esse curso, preciso fazer mesmo. Quero fazer até um aí de jornalismo na comunicação e tal, mas conta pra gente um pouco dessa paixão que foi crescendo aí dentro de você.
Olha, Augusto, eu tava também relembrando uma coisa que eu trabalhei no Urumbi e trabalhei justamente no... sem fazer marketing, que o Pais Mendonça nem existe mais. E eu lembro que eu tinha o diretor de marketing que fazia os cartazes. Os cartazes que vinha da venda, a televisão, toda a parte, né? Tinha um diretor, o gerente de marketing, né? Um dia eu bati na porta dele lá e falei, olha, o que eu preciso fazer? Cara, eu gosto aí de anunciar aí as mercadorias e tal, não sei
olha
o quê.
Olha só.
Como é que eu faço? Pô, primeiramente você tem que fazer uma faculdade, cara. Ah, não sei o quê. Me colocou lá embaixo, né? E eu não tinha condições. Vamos lá, agora sim é década de 90. É 95, se eu não estou enganado. Eu não tinha condições de fazer uma faculdade e eu queria fazer um curso de marketing, né? Marketing e comunicação naquela época. E eu sempre fui essa pessoa que acho que vocês já perceberam, comunicador. E a gente vai melhorando, falando com um, falando com o outro, mas aqui no paulistano, e eu costumo dizer muito para as pessoas, a autocorreção, a maneira que você vai conversar com as pessoas, de melhorar, às vezes numa fala, uma dicção, e às vezes também da família, tá? Eu vim de uma família simples, né? E a comunicação hoje, estando aqui num clube que nem esse, é muito importante. Eu tive ajuda aqui, eu tive uma professora muito boa de literatura, e aqui eu tive pessoas que cuidava dessa parte de literatura que, eu não vou citar o nome hoje delas, mas que foram pessoas que me ajudaram muito. E depois essas pessoas, depois, falando pra mim, olha, me dando feedback, foi uma construção muito legal pra mim hoje dividir com vocês. Preciso melhorar? Sim, todo dia nós precisamos melhorar.
Todos nós.
Mas sabe o que é interessante? É saber que eu pude me esforçar um pouquinho, procurar querer comunicar de verdade, trazer uma informação, saber das palavras, saber escrever um texto, sabe? Que eu acho que isso é muito importante. Hoje o problema... eu vou fazer um trocadilho, Augusto, não, algo com todo respeito. Mas... o problema é quando eu aprendi a escrever e comecei a falar direito, aparece a IA, gente. Isso...
até que eu não sei, tá?
Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Tipo assim, quando eu comecei a colocar a mão na massa de escrever e tal, porque você começa a escrever os textos. Hoje, com a facilidade, que dizem que é a facilidade, mas temos que tomar um cuidado muito grande. Tem que ter fontes confiáveis, não é verdade? Sim,
totalmente.
Você pode usar sim um mecanismo hoje, falando de rádio ainda mais, mas precisa ter noção do que você está falando.
Não, a tecnologia está aí para ajudar, mas a gente tem que ter o nosso conhecimento, senão a gente não vai...
E você tem que gostar de informar, você tem que gostar de estar fazendo o que você está fazendo, ter uma postura bem adequada e saber para quem você está informando. Porque às vezes uma informação ruim, você pode atrapalhar tudo e às vezes a sua imagem. É o que eu falo para as pessoas. Cuidado com a sua imagem. Que a imagem é o seu cartão postal para você chegar em qualquer lugar. Se você manchar a sua imagem, a credibilidade vai a zero.
É, mesmo aqui, assim, a gente não... Para você é uma empresa, para a gente é um clube.
Sim.
Mas todos nós temos que tomar esse cuidado.
Verdade.
Com a imagem, com o que a gente fala, né? O que a gente coloca aí no ar.
Nas mídias, né, Augusto?
Nas mídias, exatamente.
Bom, já estamos indo para o final, infelizmente, né?
Tá muito...
mas vamos
bom o
lá.
Papo aqui.
Ricardo, assim, deixa aqui um recado para quem quer seguir essa carreira de radialista. Primeiro, assim, quais os principais obstáculos que a pessoa vai encontrar e como driblar eles, mesmo que não tenha essa sua capacidade de persuasão, que lá atrás, como vendedor de livros,
poxa,
fez uma família te receber em casa e vender, mesmo depois do pai da família dizer: jamais vou atender se você for um vendedor de livros.
Como foi isso, Ricardo?
Gente, você deixar os materiais aí à disposição, jornalista é isso, tá vendo, gente? Eu já respondo assim, tá vendo? Quer ser jornalista, quer ser um comunicador, faz a lição de casa. Esse pessoal vem muito preparado, gente. Eles procuraram coisas da minha vida aí que somente eu e algumas pessoas sabem, né? Gente, ser um comunicador realmente, hoje, mesmo com a tecnologia, hoje eu posso falar mais assim, do meu jeito, primeiro você tem que gostar. Primeiro você tem que se dedicar. É informação? Você quer trabalhar disso? Gente, o mundo tá aí, a internet, hoje... Eu costumo dizer agora, com toda a força, o céu é o limite.
Sim.
A dedicação vai depender de você. Só que também tem que ter uma coisa interessante na sua vida, o gostar e a criatividade. A criatividade é uma coisa que, tipo assim, ela é pessoal. Tem pessoas que, às vezes, dependendo de onde vai trabalhar, por exemplo, eu trabalho aqui no Paulistano. Eu sei aqui onde são os meus limites. Mas a minha criatividade, ela não tem limites. Mas ela aborda dentro do conteúdo que é o Clube Paulistano. E fora daqui, o céu é o limite.
O céu é o limite.
E aí, quando eu vejo, por exemplo, vocês citando essa situação que eu passei como um vendedor de livro, realmente, de repente eu era um vendedor de livro, não tinha essa expertise. O chefe vira, olha, eu vou fazer o fechamento, mas você entra lá e faz uma pesquisa. Então nós entrávamos e fazíamos uma pesquisa, mas no final eu era um vendedor de livro também, porque... Não... Gente, e entrei num lar aí, um cara meio bravo, não tinha, falou que não tinha dinheiro, e ainda quando as pessoas recebiam, né, as pessoas em casa, né, Augusto? Que hoje o pessoal não recebe mais ninguém.
É, quantas vezes, recebia mesmo.
As coisas mudaram, eu trabalhava aqui numa empresa aqui na Vergueiro, era aqui essa empresa, né? E a gente foi pro bairro e tal, sei o quê, e entramos, daí o cara muito bravo, né, a mulher sempre, a esposa, mas, né, dando atenção e falando dos filhos, elogiei, fiz umas perguntas lá pro filho, o filho respondeu, aí eu dou um homem bem bravo, o senhor não é vendedor, não, eu não sou vendedor de livro. Aí depois que a gente fez aquela pesquisa que a gente tinha treinamento de falar, o filho respondeu, não sei quem respondeu, a esposa respondeu, tá vendo que o pessoal, falei, o homem virou assim pra mim assim, mas foi cair, como é que a gente adquire, ó, só um minuto, eu lembro que eu falei pra você que eu não sou vendedor de livro, mas eu tenho um camarada aí fora aí que ele pode trazer esse material e você adquirir esse material. Que eram as enciclopédias, né? É assim que fala, gente?
Enciclopédia, isso mesmo.
Já fui vendedor.
E vendia mesmo.
E vendia, gente. Tanto muito é que
sim, sim.
Até os meus pais compraram. Vendia. Não de mim, né?
Quem não tinha enciclopédia, conhecer ou Barça em casa.
É verdade. E olha que algumas ainda vinha com o Mapa Mundi. Imagina quando eu abri um Mapa Mundi numa mesa. Nossa, o pessoal ficava fascinado, né, gente?
Essa é boa, hein? Bom, Ricardo...
Vocês foram longe, hein, gente?
Não, faz parte do jogo aí. Agora, conta aqui pra gente qual é a principal dica que você dá para um sócio que queira estrear um programa na Rádio Paulistano.
Nossa, gente, já estamos nesse nível já?
Já estamos nesse nível. Já estamos aí caminhando pros finalmente.
Olha, gente, eu não imaginei que eu iria responder isso hoje. Hoje tem um crivo maior, viu, gente? Porque hoje a rádio chegou a um nível, hoje, Augusto e Cláudio, que vocês devem saber, que a gente não consegue fazer o que tem no começo do projeto, que não tem espaço.
É.
Tem vários programas. Exato. Mas, como vou usar, Augusto, essa menina que me procurou, que é uma jovem? Tem um podcast aqui hoje, você passa meio que um crivo, uma mentoria, para ter o conhecimento, porque às vezes as pessoas chegam aqui... Não que é o caso do geral. Acha bonito ver programas aí fora. Mas aí a gente ensina aqui a parte de montar uma pauta, de escrever, e a gente vai fazer alguns testes, faz uma entrevista. Às vezes eu peço para você, né, Augusto, entrevistar um participante que acabou de chegar e trazer o que para ele mostrar para nós qual é a ideia dele. Então o sócio hoje, usando mais para a parte de jovem que a gente está pegando aí, às vezes não só para jovem, de repente a pessoa quer vir aqui... ter um programa de rádio. Dependendo do conteúdo, assunto, se não for uma coisa repetitiva do que já tem, temos aí o nosso assessor, que é o Luciano, que é o jornalista, entendeu? Que nos dá essa ajuda também. Nós vamos tentar colocar dentro da grade daqui da programação. Lembrando que hoje tem um pouquinho mais essa dificuldade porque nós temos vários programas, são vários assuntos. A rádio está bem diversificada. Então hoje a gente consegue, hoje, para trazer uma pessoa aqui, o sócio, o participante que quiser vir fazer, chega aí no quarto andar, a gente vai bater um papo. Mas, Augusto, Cláudia, por exemplo, nosso clube, nossa voz.
Foi muito legal essa sacada.
Vocês pensam que os funcionários chegam aqui com? Eu vou lá embaixo, gente. Bato um papo com os funcionários. Às vezes, quando não sou eu que vou entrevistar...
Quebra o gelo deles.
Dá uma quebrada, olha, fica tranquilo e tal. Vai ser um bate-papo, o cara vai te perguntar uma coisa assim. Às vezes eu trago também coisas deles. Eu faço meio com...
Ajuda a fazer a pauta.
Isso, dá uma conversada com eles. E trago aqui pra você, por exemplo, quem fez a matéria do Maletinha foi a Mai. Vai ter alguma matéria que acho que o Augusto vai fazer. Não sei se você vai fazer alguma também. O Ivo, por exemplo, você já entrevistou o Ivo?
Sim.
Então, às vezes, a gente dá uma ajuda. E onde as pessoas... Olha, gente, se você souber quantos funcionários hoje me passam e me param embaixo... Pô, Ricardão, quem é o próximo? Não sei o quê. Eu ia falar essa semana, o próximo vai ser eu.
E foi, né, Ricardo?
E foi.
Olha,
e
foi. Tanto foi que agora...
A gente insistiu bastante.
Quase eu não ia fazer, vocês
pronto,
viram,
né? Pronto, chegamos ao final, não doeu nada. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa deliciosa entrevista com ele, o cara da Rádio Paulistanos. Agradecemos por nos receber aqui na sua casa, no seu estúdio, no estúdio da Rádio Paulistano, e desejamos ainda muito sucesso nessa sua caminhada, nessa sua empreitada aqui. Por isso, aqui foi Augusto Silvestre
e Cláudia Leite com Ricardo Silva. Hoje, fora dos bastidores ou da reportagem, o nosso convidado, o entrevistado no centro do estúdio da Rádio Paulistano.
Eu que agradeço, pessoal. Valeu aí pela matéria. Um abraço forte para todos aí, gente.
Olá, ouvintes da Rádio Cap. Aqui quem fala é o Rian. Quero convidar a todos para a Festa Junina da Criançada do Cap. Domingo, de 24 de junho. Vai ter brincadeiras, doces, barraquinhas e bastante petisco.
Bastante petisco, meu, vai. Agora não vai sair, só que falou. Respira, vai. Vai.
Vai ter bastante petiscos. E mais. Vai ter uma dança da quadrilha improvisada. Aguardo vocês. Até lá.
Esta é a Rádio Paulistano.